As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Houve mais 13 infecções Covid-19 no Médio Tejo no curso das últimas 24 horas. Estão em causa doenças detectadas em Torres Novas, 6, em Trocamento, 4 e uma em Abrantes, Tomar e Sardual. No total, desde a chegada da pandemia, já se contabilizam 1.189 casos, dos quais 516 estão ativos, a lamentar 22 mortes. Perante esta recente atualização do boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o entrocamento continua com o maior número de infecções ativas, num total de 143. Seguem-se, nesta lista, Abrantes com 93 e Tomar com 71. Os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 255 infecções e 189 recuperações, Entrocamento 251 infecções, 99 recuperados e 9 mortes, Tomar 209 casos com 134 recuperados e 4 óbitos, Torres Novas 161 casos, 93 recuperações e 6 mortes, Abrantes 147 infectados, dos quais 53 estão curados, Alcanena 61 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais, Mação 46 infecções, 42 recuperados e 1 óbito, Constância 18 infecções, 4 das quais já recuperadas, Vila Nova da Barquinha 17 casos, 7 dos quais dados como curados, Ferreira do Zêzere 12 casos, 8 dos quais já recuperados e Sertual com 12 casos, 2 recuperados. A Lesíria do Tejo registou uma terceira morte no decurso dos últimos 3 dias, sendo que o óbito mais recente ocorreu no concelho da Chamusca, já com 3 vítimas infectadas por Covid-19. Não deixa de ser uma evidência preocupante o aumento do número de casos diários no referido território, sendo que, por exemplo, o concelho de Santarém tem 227 casos ativos, seguindo-se Benavente com 99 e Cartacho com 58. No que diz respeito a infecções acumuladas, Santarém já superou a barreira das 717, sendo que em óbitos também tem sofrido um trágico impacto, no total de 24 mortes. Benavente e Corujo têm 5, Alpiarça e Chamusca somam 3, Rio Maior e Salvaterra de Magos têm 2, enquanto Almeirim e Cartacho com 1.
Rádio F, a primeira a informar.
Alguns encarregados de educação recorreram às redes sociais para lamentar o facto de os respectivos filhos terem sido impedidos de utilizar adereços alusivos ao Halloween durante esta sexta-feira, sendo que, com base nesses testemunhos, esta medida ficou ao critério de cada agrupamento escolar, uma situação que foi catalogada como discriminatória. A justificação, refira-se, assenta no contexto de pandemia que atravessamos. A ERT questionou, entretanto, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deixou a garantia que não houve qualquer restrição imposta pelas autoridades de saúde, exceção feita na questão dos bolinhos. Ainda assim, a delegada de saúde referiu que as escolas são soberanas na adoção de medidas que possam prevenir a propagação do vírus.
Não houve por parte da autoridade de saúde essas indicações. No entanto, eu realço que as escolas são soberanas em tomar medidas que entendam que devem ser postas em prática para facilitar, por exemplo, da higienização das mãos ou da higienização dos locais onde estão e, portanto, pode sempre a escola adotar medidas que ache que são de prevenção de transmissão de doença, de prevenção de medidas que ajudem a que a higienização se faça com mais facilidade. As escolas são soberanas para tomar atitudes dessas.
Mas havia aqui algum risco acrescido na utilização deste tipo de adereços, ou não?
Depende dos adereços que fossem, como digo, podiam perturbar a higienização, depende dos adereços e, enfim, daquilo que a escola entendeu como ser necessário para estar nas aulas. O Halloween não é uma festa nossa, não é uma festa americana, não é, mas, enfim, há muitas pessoas que gostam de o celebrar, portanto, mas fica sempre a cargo de cada um o poder ou não poder fazer essas manifestações. E neste caso das escolas, as escolas são soberanas para dizer as regras que devem existir dentro do estabelecimento.
O Partido Ecologista Os Verdes questionou o Governo sobre a poluição no Rio Navão, problema que considera como sem fim à vista. A deputada Mariana Silva entregou na Assembleia da República uma questão ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre descargas poluentes na Ribeira de Ceiça e no Rio Navão, com provável origem na hectare da Sabacheira, não se excluindo a possibilidade de existirem outras fontes poluidoras desconhecidas, refere o comunicado enviado para a ERT. O mesmo texto advoga que as entidades com responsabilidade nesta matéria, tanto a nível local como a nível de administração central, não podem evocar desconhecimento, pois, para além das denúncias de Os Verdes, também estão documentados e divulgados estes crimes ambientais na comunicação social, nas redes sociais e, lamentavelmente, nenhuma medida tem sido tomada para pôr termo à situação, lamenta este partido. O caso mais recente, registado a 22 de outubro, serve de mote para que Os Verdes questionem o Governo sobre as medidas tomadas para aferir o nível de poluição destas águas e a sua origem, e ainda sobre ações de fiscalização à hectare de Ceiça em 2019 e 2020, sendo que os ecologistas pretendem saber se foram detectadas algumas anomalias no funcionamento da referida estrutura e no autocontrolo levado a cabo pela empresa gestora.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade um apoio extraordinário às refeições do pré-escolar e primeiro ciclo, o que se traduz, na prática, num apoio extraordinário mensal às entidades responsáveis pelos serviços de refeições nos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, com os seguintes valores. Nas escolas cujas refeições são confeccionadas nos refeitórios das EB23 e secundárias e pagas pelo município, associações de pais do J.I. Raul Lopes, EB1 Raul Lopes, EB1 Infante Dom Henrique, Santo António e Templários, no valor de 7,5€ por criança com subsídio de escalão A e de 4€ por criança com escalão B. Nas restantes situações, no valor de 10€ por criança que almoça. Ainda no âmbito destes acordos, mas na componente das atividades de expressões nos jardins de infância, o Executivo ratificou os protocolos de colaboração assinados entre o município, cada um dos agrupamentos de escolas e o Calma, a Cano Firme de Tomar, o Ginásio Clube e a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, consoante as áreas de expressão desenvolvidas. No que se refere aos auxílios económicos a alunos carenciados, foram aprovados os apoios ao primeiro ciclo para aquisição de livros de fichas e material escolar no valor a rondar os 3.000€, bem como os subsídios especiais a crianças dos jardins de infância, no montante de 29.600€.
Rádio Web, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a compra do edifício, hoje em ruínas, do antigo bloco de representações, situado na zona do Flecheiro. Está em causa um negócio na ordem dos 85 mil euros. Nesse sentido, na recente reunião da autarquia, foi aprovada a minuta de contrato de promessa de compra e venda do referido prédio urbano, composto por edifício do resto de chão e primeiro andar. Do lado do Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Bonet, foram colocadas algumas dúvidas em torno da validade do contrato. Dúvidas essas esclarecidas pela presidente Anabela Freitas, que deixou claro que o edifício, depois de adquirido, será demolido.
Portanto, a nossa intenção é adquirir o bloco de representações para demolir, única e exclusivamente para demolir.
Obviamente nós somos favoráveis à opção de compra por parte do município deste imóvel, uma vez que está em ruínas e, além disso, aquele espaço entendemos ser importante para o futuro, para as obras que se prevê depois ali naquela zona. No entanto, contratos de promessa de compra e venda devem ser feitos com algum cuidado. Nós gostaríamos de saber quem é que fez o contrato, se foi algum jurista do município, se foi um advogado do bloco da massa insolvente, para podermos avaliar se confiamos ou não.
Então, entre a massa insolvente e a advogada síndica da Câmara.
Portanto, a advogada síndica da Câmara validou o contrato.
A intervenção foi nas tranches, parte financeira, e aí tivemos que dizer o que é que estávamos disponíveis, em quantas prestações. Qual o montante das mesmas?
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 47 anos pelo crime de violência doméstica na localidade de Pataias. Na sequência de diligências de investigação que decorriam há cerca de 2 semanas, apurou-se que o suspeito havia infligido reiteradamente maus-tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte à sua mãe, uma senhora de 74 anos. O agressor, dependente de produtos estupefacientes, controlava toda a reforma da vítima, obrigando-a, inclusive, a pedir aos vizinhos pequenas quantidades de dinheiro para adquirir droga, coagindo-a sob pena de ameaças de morte e agressões físicas com violência, as quais se intensificaram nos últimos dias. Isto é o salve-se quem puder. A afirmação é de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, depois de saber que neste sábado não haverá campeonato da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Uma decisão que só chegou aos clubes nesta quinta-feira. Em entrevista à ERT, Nuno Lopes, num estilo frontal que o caracteriza, não poupa nas críticas a um conjunto de decisões que têm sido tomadas neste contexto pandémico. O técnico, reforçando que espera estar enganado, vaticinou que não haverá mais nenhuma jornada até final deste ano. Perante tudo isto, Nuno Lopes disse-nos que um treinador não consegue gerir estas situações, apenas reagir.
Um treinador não consegue gerir nada disto. O treinador consegue reagir só mais nada. E foi o que nós vamos fazendo. Mas isto, já temos algum treino desde março, desde que apareceu a primeira vaga e as primeiras decisões, desde aí que nós ganhámos algum treino para reagindo a estas coisas, não conseguindo compreender muitas delas, mas também, e não conseguimos compreender porque a omissão disto é tanta que nós não podemos estar a julgar ninguém com tanta coisa que não sabemos bem o que é. Portanto, a verdade é essa. A minha posição, quer dizer, não é posição nenhuma. Eu respondo por mim, enquanto treinador da equipa, nada tem a ver com o clube ou neste caso que isso aí dá ao presidente para falar sobre esses assuntos e posições de clube e tomadas de posições disto ou daquilo. Vi por acaso que um dos grandes, nomeadamente o Benfica, reagiu e bem. Era conveniente que houvesse mais a reagir para saberem que os clubes também têm alguma coisa e têm alguma palavra no meio disto tudo. Agora, concordo, quando ontem à meia da tarde se falava em parar umas divisões e não parar outras, acho que era absurdo, mais uma vez, mas no meio de tanta coisa absurda, é só mais uma. Portanto, isto, eu não consigo, eu consigo perceber porque é que se para o país, porque é que é a pandemia, porque é que as pessoas têm que usar máscara, porque é que as pessoas têm que se... Eu isso tudo eu vou conseguindo perceber, tendo a minha opinião, mas como não sou da área da saúde, tenho que estar calado e cumprir as ordens. O resto, do ponto de vista desportivo, não sei se o objetivo é acabarem com o desporto, pura e simplesmente, porque até porque eu suspeito que isto não é só para sábado, mas isto é a minha suspeição e espero estar enganado mais uma vez, porque é um pensamento meu, mas prevejo que isto vá parar tudo, não é por tempo indeterminado, mas se calhar até ao final do ano tenho algumas dúvidas que a gente vá chegar mais alguma jornada do campeonato. Queira Deus que eu esteja enganado e que a gente quarta-feira jogue. Agora, se quarta-feira há algum jogo a fazer, é esta jornada que vai ser adiada. Portanto, é uma coisa que é clara. Agora, se por causa disto vai-se adiar uma jornada e vai-se lançar esta jornada para daqui a 5 ou 6 jornadas, eu não consigo entender. Eu pessoalmente não consigo entender porque é que, neste caso, isto é nitidamente outro sorteio, outro campeonato. Não pode ser. Já bem basta o Braga. Acho que não temos que envolver as outras equipas todas nisto. Portanto, se houver jornada, Eu acho que quarta-feira o Famalicense deve vir a tomar.
António Filipe e Bruno Dias, deputados do Partido Comunista Português na Assembleia da República, questionaram o Governo, através do Ministério das Infraestruturas e Habitação, sobre quais os planos existentes quanto à integração da modernização da estação ferroviária e do entroncamento nos investimentos a realizar nos próximos anos. António Filipe, em declarações prestadas à ERTE, recordava que a estação do entroncamento carece há muito de uma modernização, não se compreendendo que numa altura em que se projetam milhões de euros de investimento na ferrovia, se deixe fora a referida estrutura.
É uma situação que se arrasta e, aliás, não é a primeira vez que o PCP coloca essa questão em perguntas dirigidas ao Governo. Já o fez em relação aos eventos anteriores, porque não se compreende que a importância que tem a estação ferroviária de entroncamento, pela utilização que tem e pela localização, que a estação esteja nas condições onde está, designadamente no atravessamento e no acesso ao cais. E do momento em que se sabe que vai haver fundos para a modernização da rede ferroviária nacional, e em que inclusivamente se falam em vultuosos investimentos para a linha do Norte, não se compreende que a estação de entroncamento não tenha aquela remodelação que já devia ter tido há muitos anos. E nesse sentido, entendemos retomar a questão e exigir, colocar a questão para que ela deve ser discutida, desde já, mas também tendo em conta os fundos comunitários para a ferrovia, creio que é incontornável que a estação do entroncamento não possa continuar como está e que tenha as devidas obras de modernização. Aliás, até a estação de entroncamento tem, além disso, a importância de albergar um museu nacional ferroviário, e portanto devia ser potenciado relativamente aos visitantes e às acessibilidades, e portanto eu creio que todas as razões convergem para que o investimento da estação de entroncamento seja um investimento prioritário, e portanto não compreendemos como é que não há qualquer referência a esta situação, e portanto entendemos dever recolocá-la na ordem do dia. Seria inaceitável que as coisas continuassem na mesma, ou seja, que houvesse um investimento significativo, como se afirma que vai haver, e obviamente temos todos razões para acreditar que haverá um grande investimento na rede ferroviária, e portanto não se compreende que uma das mais importantes interfaces ferroviárias do país, que é o entroncamento, que continuasse com uma estação que já hoje devia estar em frente, ou seja, já devia ter uma modernização que não se verifica até à data. E, portanto, nós iremos bater-nos para que a estação ferroviária não perca o comboio, ou seja, que não perca o comboio dos investimentos e que seja também devidamente modernizada.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época muito confrangedora, uma época muito perigosa para todos nós e uma época em que todos os dias ouvimos falar em números com um crescimento exponencial de casos de doença de Covid e também de óbitos. O SARS-CoV-2 é efetivamente um vírus transmitido essencialmente de pessoa a pessoa pelas gotículas respiratórias, e que os sintomas podem se desenvolver até 14 dias após o último contacto. Os sintomas são essencialmente de tosse, são essencialmente de natureza respiratória, como são os da gripe sazonal, de tosse, dificuldade respiratória, por vezes febre superior a 38 graus. Mas também podem existir casos assintomáticos, que não apresentem qualquer um destes sintomas. Há pessoas que também referem dor de garganta e alterações do cheiro, do paladar e dores musculares. Bem, e sobretudo nesta altura em que as escolas nos preocupam e preocupam a todos, quer seja a comunidade escolar, quer seja aos profissionais de saúde, quer seja aos pais e encarregados de educação, eu gostava de dizer que os agrupamentos de escola de todos os nossos concelhos do Médio Tejo estão em articulação direta com as autoridades de saúde relativamente aos procedimentos a ter em conta. E quando acontece um caso positivo numa escola, esse caso é analisado pela Autoridade de Saúde, é analisado o tempo de contacto do caso positivo com os outros alunos, com os professores, de forma a nós podermos efetivamente ver se há necessidade de que todos os alunos vão para casa, os alunos da turma vão para casa, os professores, portanto tudo isso é muito bem definido. Mas também quando as pessoas vão para casa há obrigações que têm que ter, e não só nas escolas. Todas as pessoas que estão em confinamento, que estão em isolamento profilático em casa, além de serem visitadas pelas forças de segurança para saberem se estão em casa, têm obrigações a cumprir. As pessoas que vão para casa como fazer isolamento é porque podem vir a ter doença, porque foram contacto de outra pessoa. São isolamentos profiláticos, o próprio nome diz, que é para prevenir, que é para defender, para fazer com que não apareçam os sintomas. No entanto, em casa devem ter e tentar manter um distanciamento social das pessoas, manter-se em casa, afastado dos outros elementos do agregado familiar e, sempre que possível, num quarto sozinhos. Se tiverem que sair do quarto, devem utilizar sempre uma máscara cirúrgica, de preferência, mas pode ser uma máscara comunitária, sempre que estiverem próximos de familiares, mas nunca a menos de 2 metros. Devem promover a higiene pessoal e a limpeza de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde, seja a lavagem das mãos frequentemente com sabão e depois passagem por solução alcoólica, seja a utilização da casa de banho, que se não puder ser só para a pessoa, deve ser higienizada com água e lexívia, 9 partes de água para 1 parte de lexívia, deve ser limpeza e higienização das superfícies de contacto, como sejam as maçanetas de portas, como sejam os teclados de computadores ou outros utensílios de uso comum. A roupa, durante o período de isolamento, deve ser selecionada no início para que não tenha que andar à procura de roupa até ao final dos 14 dias. As refeições das pessoas, e isto é válido para os positivos também, as refeições das pessoas devem ser feitas separadamente. A louça a utilizar durante esse período de isolamento deve ser lavada com água quente pelo próprio ou então em máquina de lavar louça, e fazer uma automonitorização do seu estado de saúde diariamente, verificar a temperatura corporal 2 vezes por dia e, se por acaso surgirem alguns sintomas, deverão ligar para a linha da saúde 24, para o SNS 24. Eu relembro que é preciso reforçar que todos devemos cumprir estas normas do afastamento social, o uso de máscara agora na rua sempre que estivermos com mais pessoas, e em relação às escolas devem fazer todas as regras que aprendem dentro da escola, devem pô-las em prática fora da escola. Fora do ambiente escolar, os comportamentos preventivos que são transmitidos pelos pais, pela escola, pelos colegas, pelas autoridades de saúde, devem ser postos em prática. Cabe-nos a nós, e está nas nossas mãos, evitarmos que, dentro de muito pouco tempo, possamos chegar aos 6 ou 7 mil casos diários, como temos estado a vir a crescer. Porque cada um é responsável por si próprio e pelos outros também. Porque todos somos agentes de saúde pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.